HU Pode.
Pode?
Pode.
Olá, pessoal. Nós somos Bianca e Melissa, residente do primeiro ano de pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e resolvemos conversar um pouco hoje sobre o manejo da crise adrenal no pronto-socorro infantil.
Mas, Bianca, conta pra gente, então, por que que a gente escolheu esse tema? Você deve estar se perguntando isso agora, não é?
Então, apesar de não ser uma questão tão prevalente nos prontos-socorros, a crise adrenal é muito grave, sendo assim uma causa importante de morte no departamento de emergência, se não identificada e tratada de forma adequada, né? Então, não é um tema muito discutido e, por isso, esse podcast deve ajudar você no reconhecimento e tratamento dessa crise.
É isso aí. Preste atenção que, no final, a gente vai fazer uma retomada de tudo que a gente comentar aqui para fixar bem o conteúdo.
Isso aí, meu. Então, para começar, a hiperplasia adrenal congênita é uma doença de herança autossômica recessiva e a sua prevalência no mundo é de aproximadamente um caso em 15 mil nascidos vivos. 95% dos casos, ela é causada pela deficiência da enzima 21-hidroxilase.
Então, o que acontece é que a 21-hidroxilase, ela participa da cadeia de produção do cortisol e da aldosterona também. E com a falta dessa enzima, ocorre então uma deficiência na produção do cortisol e apenas em 75% dos pacientes, na forma perdedora de sal, ocorre também a deficiência da produção da aldosterona. Com a diminuição do cortisol, ocorre um feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, seguido então da elevação do CRH e do ACTH. Esse ACTH estimula as adrenais, que leva à hiperplasia da glândula. Acúmulo do precursor do cortisol, que seria a 17-hidroxiprogesterona, com aumento da produção de androgênios suprarrenais, androstenediona e testosterona.
É isso mesmo, meu. Então, na forma clássica da hiperplasia adrenal congênita, a deficiência da 21-hidroxilase é grave e, desde o período embrionário, vai ocorrer o excesso de produção de androgênios, que vai levar a uma virilização na genitália externa feminina, e nos meninos o desenvolvimento genital vai ser normal ou pode até haver um aumento discreto peniano.
Então, o diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita, ele é feito no teste do pezinho, lá no neonatal, com a dosagem elevada da 17-hidroxiprogesterona. Mas nas meninas, a suspeita já é feita já na sala de parto, por conta da ambiguidade genital. No caso da forma perdedora de sal, que é aquela com a deficiência da aldosterona também, a suspeita às vezes é feita com a instalação da síndrome perdedora de sal e risco até de morte.
E depois do diagnóstico, então, essas crianças vão passar a ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional e tratadas com glicocorticoides associado a mineralocorticoide na forma perdedora de sal.
E esse tratamento, ele visa exatamente evitar a crise adrenal ou insuficiência adrenal aguda, que é o tema do nosso podcast, que é caracterizada pela deterioração clínica decorrente do aumento da demanda metabólica em vigência de algum estresse físico ou emocional. Nós escolhemos tratar da hiperplasia adrenal congênita para contextualizar a crise adrenal, mas ela também pode ocorrer em diversas outras situações, como a aplasia adrenal, adrenoleucodistrofia, doença de Addison, tumores ou anomalias hipotálamo-hipofisárias e também na suspensão abrupta de esteroides endógenos. As principais manifestações clínicas da crise adrenal são a hipotensão e desidratação grave, prostração, anorexia, vômitos, dor abdominal, febre, hipoglicemia, alterações hidroeletrolíticos como a hiponatremia, hipercalemia, confusão mental e até coma.
É isso, certo, Mel, mas acontece que essas manifestações que você falou são comuns a diversas outras condições clínicas, né? Um paciente com vômito, com dor abdominal, febre, a gente pode pensar na gastroenterite, né? Então, em quais pacientes a gente deve considerar realmente o diagnóstico da crise adrenal quando estivermos diante dessa clínica?
É verdade, Bi. A gente pode considerar o diagnóstico nos recém-nascidos com genitália atípica ou então anormalidades eletrolíticas, letargia, hipoglicemia, hipotensão ou deficiência do crescimento, qualquer paciente com distúrbios conhecidos de insuficiência adrenal, especialmente se exposto a uma situação de estresse, paciente em tratamento crônico com corticoide em situação de estresse ou redução de dose, pacientes graves com choque séptico e outros pacientes com o quadro que citamos, especialmente aqueles com hiperpigmentação cutânea ou vitiligo.
Perfeito. Então, o tratamento da crise adrenal deve ser instituído precocemente diante da suspeita, visando três principais pilares, que seriam a reversão da hipovolemia, a correção da hipoglicemia e a administração de esteroides.
Além disso, é importante a gente também coletar amostras de sangue para dosagem de eletrólitos, glicose, cortisol e outros esteroides adrenais antes da administração dos corticoides. Mas o tratamento, lembrar sempre, não deve ser atrasado enquanto se aguarda esses resultados.
Então, primeiro pilar, né? Sobre a reversão da hipovolemia. Sobre o uso de fluidos, a reversão da hipovolemia é feita com bolos endovenoso de cristaloide, 20 ml por quilo, em 20 minutos, podendo repetir até um volume de 60 ml por quilo em uma hora. Então, repetir até 3 vezes. Depois, deve ser instalado um soro de manutenção.
Com relação ao nosso segundo pilar, que é a correção da hipoglicemia, a gente vai fazer então um bolo endovenoso inicial de 0,5 a 1 grama por quilo de glicose. Isso, no recém-nascido, corresponde a 2 ml por quilo de glicose a 10% via endovenosa. E para todas as outras faixas etárias, 2 a 4 ml por quilo da glicose a 25%. Uma alternativa para lactentes e crianças menores de 12 anos é o uso da glicose a 10% na dose de 5 a 10 ml por quilo, para dar aquele bolus inicial de 0,5 a 1 grama por quilo de glicose que falei.
É isso aí. E, não menos importante, né, devemos administrar o corticoide, já que se trata exatamente de uma crise pela falta dos hormônios produzidos pela adrenal. É indicado o uso da hidrocortisona, por ter uma ação glico e mineralocorticoide, e ela vai ser usada em bolos, via endovenosa, na dose de 50 a 100 miligramas por metro quadrado. Como vai ser difícil para a gente calcular, né, a superfície corpórea, a gente tem uma forma mais simples, que é por faixa etária. Então, em bebês e crianças de 0 a 3 anos, a gente pode fazer 25 mg EV, em crianças de 3 a 12 anos, 50 mg EV e em maiores de 12 anos, 100 mg EV. Aí fica mais fácil. Depois desse bolus inicial, a gente vai manter a hidrocortisona na mesma dose administrada em bomba de infusão para correr em 24 horas ou em 4 doses divididas nas 24 horas seguintes. A metilprednisolona ou a dexametasona também podem ser usadas para reposição quando não houver necessidade de reposição do mineralocorticoide.
Além disso, nosso paciente também pode ter a hipercalemia. E se ele tiver, é importante a gente realizar um eletrocardiograma para identificar se há alterações decorrentes desse distúrbio. A hipercalemia geralmente melhora imediatamente com fluidos e com a hidrocortisona, mas em alguns casos, ela pode ser grave e sintomática, e daí seria necessário a gente iniciar a glicose e a insulina para essa correção.
Depois da estabilização do quadro inicial, a gente deve iniciar a manutenção hormonal com hidrocortisona por via oral, na dose de 10 a 15 mg quilo por metro quadrado, dividido em 3 tomadas diárias. E durante o acompanhamento, esses pacientes devem ser orientados a dobrar ou até triplicar a dose do cortisol em situações como febre, diarreia, vômitos ou traumas, cirurgias e queimaduras.
Então é isso, pessoal. Agora, só para a gente revisar, vamos repassar os principais pontos do manejo da crise adrenal. Primeiro, precisamos identificar essa crise adrenal, né? Então, geralmente é um paciente com uma história de vômito, de diarreia, às vezes com dor abdominal intensa ou febre inexplicada, perda de peso e anorexia. Além disso, ele também pode chegar com uma hipotensão e até mesmo choque. Primeiramente, se a hiperplasia adrenal congênita já for conhecida, vamos realizar a coleta de sangue para a realização de exames, como a dosagem de eletrólitos, de glicose e, na suspeita diagnóstica, como causa não conhecida, a gente acrescenta o cortisol e a dosagem da 17-hidroxiprogesterona. Lembrando sempre que o tratamento ele não deve ser atrasado enquanto a gente aguarda esses resultados. Se o paciente apresentar choque, a gente iremos tentar normalizar a volemia através da reposição com bolos de cristaloide, 20 ml por quilo, até 3 vezes em uma hora, podendo evoluir necessitando até mesmo de droga vasoativa. Lembrando que no caso de um choque refratário, a gente já deve pensar em uma crise adrenal e também iniciar o glicocorticoide. Devemos sempre investigar a hipoglicemia e fazer a correção quando presente, assim como se houver hipercalemia também. O ponto-chave no tratamento da crise adrenal é a administração do corticoide, que seria a hidrocortisona, pois apresenta uma ação glico- e mineralocorticoide, atuando justamente na fisiopatologia da doença.
Isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast sobre crise adrenal. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado e tenham entendido bem a fisiopatologia, o mecanismo com que a hiperplasia adrenal congênita pode levar à crise adrenal e como manejar essa emergência.
É isso aí, muito obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia.